destaques da semana.
Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram um destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos um resumo das notícias divulgadas nesta semana, de 15 a 19 de novembro. Você pode saber mais sobre cada uma e outras que ainda não estão nesse podcast no nosso portal mpsc.mp.br.
Abrimos o programa de hoje falando sobre a live do MP Catarinense em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O evento trouxe palestra da promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Maria Santana Vaz, considerada uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo.
A palestra, que está disponível no canal do YouTube do MPSC, foi promovida pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e do Terceiro Setor e pelo NECRIM, o Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público de Santa Catarina. A promotora de justiça Lia Nara Dalmut, integrante do NECRIM e coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, explica a importância do evento.
Esse evento, promovido pelo CDH e pelo NECRIM, tem a intenção de dar visibilidade à temática racial, promover a reflexão, instigar o pensamento crítico e estimular iniciativas e ações afirmativas e antirracistas. Ainda que esse evento ocorra em razão da data temática de novembro, que seja que, se tratando de preconceitos e desigualdades, possamos discutir, conversar e agir todos os dias.
O Conselho Gestor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados aprovou a destinação de recursos para dois projetos na área da infância e juventude e na preservação do patrimônio histórico e cultural. Com esses projetos, o fundo restitui à sociedade mais de R$2 milhões arrecadados por meio de multas e indenizações em ações judiciais e acordos em processos.
O Museu Municipal Dr. Felipe Maria Wolff, de São Bento do Sul, receberá mais de R$150 mil para a sua revitalização. E outros R$2 milhões serão utilizados para equipar 26 conselhos tutelares que não contam com a infraestrutura mínima prevista em lei para o atendimento a crianças e adolescentes.
O projeto, apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça e pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MP Catarinense, prevê a seleção de 26 conselhos tutelares para serem contemplados pelo kit Conselho Tutelar, que conta com um veículo modelo SUV, um computador, uma impressora, um bebedouro refrigerador, um refrigerador, uma cadeira para o transporte de criança em automóvel e um smartphone.
Na capital, o Ministério Público Catarinense recomendou à Prefeitura de Florianópolis as adequações na acessibilidade das calçadas da Avenida das Rendeiras, que está passando por revitalização. As irregularidades colocam em risco o uso das calçadas por deficientes visuais. Por isso, a 30ª Promotoria de Justiça da capital recomendou as correções antes que a obra seja inaugurada e entregue à sociedade.
Algumas das correções recomendadas foram o reposicionamento do piso direcional no centro da faixa livre da calçada, a instalação do piso alerta, colocação de pisos táteis, alerta e direcional e sinalização visual ao longo de toda a travessia em ambos os lados da via, entre outras recomendações. Além disso, o Ministério Público também recomendou a promoção de campanha e fiscalização junto ao comércio local para inibir a utilização do espaço para fins de propaganda.
Agora vamos dar um giro pelo estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
Em Joinville, os 10 réus denunciados pelo homicídio de um colega de presídio foram condenados à pena máxima pelo Tribunal do Júri. As penas de 30 anos pelo crime de homicídio triplamente qualificado devem ser cumpridas em regime inicial fechado e nenhum dos condenados, detentos que estavam presos no presídio regional de Joinville, onde cometeram o crime, poderão recorrer em liberdade, pois todos já cumpriam prisão preventiva.
Um casal de Arabutã, denunciado por estupro de vulnerável, é condenado a mais de 60 anos de prisão na comarca de Pumirim, no oeste do estado. As vítimas eram filhas da mulher e enteadas do homem. O padrasto foi condenado a mais de 67 anos de reclusão e a mãe recebeu pena de 65 anos. Além de condenados à prisão, a mãe e o padrasto terão que pagar indenizações por danos morais às vítimas. Vamos ouvir o promotor de justiça, Stefano Garcia da Silveira.
A Promotoria de Justiça de Pomirim obteve a condenação de um casal denunciado por abusar sexualmente de duas crianças ao longo de diversos anos no município de Arabutã. Os fatos vieram à tona em fevereiro desse ano por meio do Conselho Tutelar. A partir de então, buscamos o afastamento dos agressores do lar, o depoimento especial das crianças e também requisitamos a instauração de inquérito policial. Na denúncia, foi pleiteada a prisão dos envolvidos, a qual foi deferida. Nosso pedido final de condenação pela prática de 297 crimes de estupro foi julgado integralmente procedente, condenando o padrasto à pena de 67 anos de reclusão e a mãe à pena de 65 anos de reclusão, além de uma indenização mínima de R$50 mil a cada uma das crianças. O Ministério Público reafirma seu compromisso de combate aos delitos sexuais, cuja pena, além de uma função repressiva, também reitera a função preventiva de inibir ao máximo que novos abusos ocorram na região.
E para encerrar, dois dos acusados pelo homicídio do ex-diretor da Prefeitura de Balneário Camboriú foram condenados pelo Tribunal do Júri de Itajaí. O crime investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado teria sido praticado para encobrir uma suposta fraude descoberta pelo então diretor da Secretaria de Planejamento Urbano, que teria tido sua assinatura falsificada na concessão de habite-se. Um dos réus foi sentenciado a cumprir a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. Já o outro, condenado pelo mesmo crime com as mesmas qualificadoras, teve a pena reduzida para pouco mais de 3 anos de reclusão em regime aberto, após colaboração premiada, realizada com o MP catarinense no início do processo.
Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana de 15 a 19 de novembro do Ministério Público de Santa Catarina. Meu nome é Ângelo Ribeiro.
E o meu nome é Sônia Campos. Acompanhe o Ministério Público no seu dia a dia. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até mais!